bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, a adoção de bioinsumos pelo produtor brasileiro é a de maior velocidade entre outros países que também adotam bioinsumos no mundo. Os bioinsumos chegaram para ficar. Evidentemente que toda novidade, né, nessa questão aí dos bioinsumos tem muita novidade, elas precisam de regulamentação. E os bioinsumos foram regulamentados, de certa forma, junto com essa nova lei dos agrotóxicos, que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. Mas tem gente, tem pessoas, tem associações que defendem a produção on-farm dos bioinsumos, que a gente acha que também é bastante importante, que não ficaram muito contentes com esse texto da lei dos agrotóxicos por conta do tratamento que deu aos bioinsumos. Para falar sobre isso, então, eu chamei o Eduardo Martins. Ele é o presidente do GAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Eduardo, qual é o desconforto que vocês estão tendo com o texto dessa nova lei? Bom dia.
Bom dia, Arioli. Olha, o primeiro desconforto é que a lei, do jeito que ela foi aprovada, contraria o entendimento que existia no processo todo de negociação. E o que essa lei trouxe, né? Ela, primeiro, incluiu o biológico, que era um assunto que era para ser tratado no outro projeto de lei, que está hoje na Câmara dos Deputados, né? E no tratamento que foi dado para biológico, eles criaram um conceito, veja que contradição, o conceito é agrotóxico biológico.
Barbaridade!
E dizem que esse agrotóxico biológico é aquele que o agricultor produz para consumo próprio na fazenda, o que a gente convencionou aí chamar de on-farm. O assunto, Ariola, ele é muito interessante porque essa iniciativa dos agricultores brasileiros, ela é inédita. Ela é uma iniciativa que consegue reduzir custo. Ela é uma iniciativa segura. E ela é uma iniciativa que funciona. Como você bem sabe, agricultor não pode rasgar dinheiro e nem fazer desaforo com os gastos, né? E esse assunto cresceu de uma maneira significativa, já estabelecendo aí uma condição de incomodar a venda dos químicos. Esses bioinsumos assim produzidos, né, pelo próprio produtor, ele consegue substituir de uma forma significativa, principalmente os fungicidas e os inseticidas. Nós ainda não temos uma solução para herbicida, mas estamos trabalhando com herbicida também, né? Vamos buscar, vamos ver que solução que tem. Nós não podemos ficar aí acomodado com uma situação em que a gente sempre está dependendo da indústria, que acaba tendo a possibilidade de cobrar o que quer e do jeito que é dos insumos da gente, entendeu?
Perfeito, isso aí realmente é uma queda de braço, de certa forma, a gente sabe disso, né? Cada um quer manter o seu quadrado aí, o seu mercado sem muita concorrência, mas nós, como produtores, nós queremos a concorrência porque ela traz a redução de preços, com certeza é isso que acontece, né? Agora, Eduardo, me parece que o grande ponto de discussão aqui, que muitas vezes chega, né, nessas discussões que a gente tem aí da produção on-farm dos biológicos, é a remuneração das empresas que investem em novas soluções, né? O produtor, na medida que ele faz o biológico na própria propriedade, é um direito que a gente quer assegurar, sem dúvida nenhuma, mas ele, de certa forma, ele deixa de pagar os custos, vamos dizer assim, das empresas que desenvolvem novas soluções. Como é que se resolveria isso? Mantendo, então, a produção on-farm, Eduardo, mas, de certa forma, também mantendo a motivação para que novas soluções cheguem ao mercado.
Arioli, tem uma coisa que o agricultor precisa assumir, que é um poder extraordinário que ele tem, é que tudo isso que está aí, no final das contas, quem vai pagar é ele. O dia que o agricultor começar a valorizar o que ele vai gastar para produzir, considerando, por exemplo, 10 anos, ele muda a forma de olhar para essa questão de como é que o conhecimento é gerado. Quando você analisa muito do que é lançado pela indústria e é tratado como inovação, né, em grande parte vem de universidades e vem das empresas, da Embrapa, por exemplo, né? É muito interessante quando a gente olha uma produção de conhecimento onde a sociedade brasileira pagou pela formação desses pesquisadores, paga pelo funcionamento dessa infraestrutura, e hoje, como essa infraestrutura tem uma limitação de orçamento, com pouco recurso, as empresas se apropriam de um esforço social enorme. A outra questão que eu também questiono, né, ela está relacionada a essa história da dificuldade de inovar. A quantidade de coisas paradas que existem na mão das empresas e que não são lançadas é um negócio enorme. E não é lançado por quê? Não é lançado porque existe uma conveniência de portfólio. Então, se a gente não mexer nisso, nós não somos contra o modelo de negócio das empresas. A gente acha que as empresas são fundamentais e vem cumprindo um papel importante. Mas nós precisamos de concorrência, nós não precisamos de oligopólio. E para estabelecer concorrência, nada como o agricultor poder ter independência de produzir seu próprio insumo. Isso vai pressionar o preço a baixar. Essa história de que inovar é algo que é restrito às empresas, por quê? Por que que a gente não se organiza e não é capaz de organizar a demanda de conhecimento que a gente precisa? Eu dou alguns exemplos, né? O cálculo é que a gente tem 42 bilhões de dólares de fosfato absorvido nos óxidos dos nossos solos, inacessíveis para as plantas da cultura do jeito que é produzido na forma convencional. E aí, como é que resolve isso? Ah, não, vamos criar um produto de prateleira. E sabe o que a gente descobre? A gente descobre que não precisa de produto algum. A gente consegue disponibilizar esse fósforo se eu tenho um manejo que faz ativação biológica. Eu dou outro exemplo. Ah, o problema do nematóide é uma coisa incrível, precisa de insumo. E vai lá, agora a coqueluche são os bionematicidas. Na realidade, nematóide a gente resolve com manejo. Se você aumenta matéria orgânica, reduz compactação e diversifica a cobertura, não tem mais nematóide. Por que que não tem mais nematóide? Porque você faz uma mudança da proporção da população de tipos de nematóides no solo. Na realidade, você cria condição para aumentar os nematóides que vivem de outros nematóides. Você tem um problema equacionado resolvido. Então, nós precisamos deixar de ter essa atitude de cachorro no agro, né? De achar que tudo que vem de fora é a melhor solução para a gente. Não é. Está na hora de a gente começar a construir as nossas soluções.
Perfeito. Ó, colocações importantes aí do Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS. Estamos aprendendo tanto aqui nesse manejo do clima tropical, né? Quanta coisa já aconteceu no passado, nesses últimos anos aí, quanta coisa ainda tem que acontecer. Então, com certeza, é um aprendizado enorme aqui, essa agricultura do clima tropical que nós estamos realizando, principalmente aqui no centro-oeste brasileiro, na área de Cerrado. Agora, Eduardo, nessa questão legal aí, a nova lei de agrotóxicos está aprovada, vai ser regulamentada até o final do ano, né? Tem essa outra lei aí dos bioinsumos que também está tramitando no Congresso. O que você acha que seria a solução legal para isso, então? Diga aí para os nossos ouvintes, porque cada um conhece um deputado, um senador, né? E poderia fazer um lobby aí, uma pressão para mudar esse estado de coisas e permitir a produção on-farm sem afetar a cadeia de negócios como um todo, né?
Olha, a melhor oportunidade que a gente tem é apostar num projeto de lei que está na Câmara e criar um consenso em torno desse projeto de lei para que ele regulamente os bioinsumos como um todo e não só parte deles. Portanto, nós defendemos que esse projeto de lei desfaça a inclusão de biológico que foi feito no projeto de agrotóxico, que é inadequado, ao mesmo tempo estabeleça regras garantidoras de que o agricultor tem o direito de continuar gerando seu insumo próprio sem comercializar, de forma segura, de forma acompanhada, de forma orientada, para cuidar principalmente das pragas e doenças dos seus plantios. Eu também entendo que essa norma ela deve começar a incentivar que a produção de conhecimento, né, não fique olhando tanto para a prateleira. das revendas. Olhe para o agricultor. O agricultor tem demanda, o agricultor tem uma experiência extraordinária para saber o que, que é prioritário, e nós vamos esforçar o máximo que a gente puder para estruturar uma independência maior do agricultor com relação aos seus meios de produção, gerando uma coisa que é fundamental para o agricultor, redução de custo de forma estável. Nós não precisamos ficar preocupados se tem uma guerra, nós não temos condição nenhuma de se envolver no conjunto dos acionistas, né, dessas grandes empresas e ficar lá preocupado que alguém se desentendeu e por isso gerou isso ou aquilo. Nós queremos mais autonomia, mais independência e fazer uma coisa que, inclusive, vai melhorar a nossa condição de produção. Essa prática que nós aqui estamos defendendo, ela está demonstrada no Brasil inteiro, em várias culturas, mas principalmente em soja e milho, funciona, é acessível e é algo que a gente tem que agora fazer um esforço de multiplicação.
Tá dado o recado, então. Eu conversei com o Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS. Falamos aí sobre alguns percalços, né, que os bioinsumos estão tendo aí na sua regulamentação através de lei no Congresso Nacional. Eduardo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Eu que agradeço, Arioli, e a todos os seus ouvintes, um grande abraço.
Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!